Vamos lá.
Boa noite a todos. Havendo número regimental, com a graça de Deus, dou por aberta a sessão ordinária do dia 22 de junho de 2020. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. A palavra está franqueada ao pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Diogo Latini.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Só deixar aqui, senhor presidente, registrado. Conforme a gente tem feito todas as sessões, hoje foi realizada mais uma reunião da comissão de Covid e tivemos uma resposta já da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Essa resposta está até à disposição dos vereadores, se quiserem, está na secretaria, na pasta da comissão. Vai estar na pauta? Está na pauta aqui, Janaína está confirmando. Tivemos também algumas solicitações pedidas aí pelos colegas vereadores, Secretaria de Saúde, Secretaria de mais voltada também para a Secretaria de Saúde e também a comissão na semana passada fez uma solicitação ao presidente da casa, também está na pauta, né? Vai ser lido aqui hoje, então é mais um esclarecimento para todos os colegas aí do andamento dessa comissão. No mais aqui, muito obrigado.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra no pequeno expediente, solicito à secretária-geral para que faça a leitura do grande expediente.
Exercício 2020, Projeto de Lei 016/2020, Autoria do Poder Executivo, dispõe sobre, altera o parágrafo 2º do artigo 48 da Lei Municipal número 891/2019. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Pela aprovação, presidente, vereador Alberto de Oliveira Erdi. Pela aprovação, vice-presidente, vereador Cássio Velar da Flon Vieira. Pela aprovação, membro, vereador João Batista da Silva Martins. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Plenário Luiz Paulo Vargas da Silva, 22 de junho de 2020. Parecer da Comissão de Saúde e Assistência Social. Pela aprovação, presidente, vereador Alberto de Oliveira Erdi. Pela aprovação, vice-presidente, vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira. Pela aprovação, membro, vereador Rômulo da Silva Oliveira. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 22 de junho de 2020. E parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Pela aprovação, presidente, vereador Júlio Carlos Silva Badini. Pela aprovação, vice-presidente, vereador Carlos Alberto da Silva Oliveira. E pela aprovação, membro, vereador Rômulo da Silva Oliveira. Conclusão do relator, aprovado por unanimidade pela comissão. Plenário Luiz Paulo Vogas da Silva, 22 de junho de 2020. Indicação 1443/2020. Indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitado ao prefeito municipal de Macuco, senhor Bruno Alves Boareto, através de secretaria responsável, para que seja realizada limpeza no Rural Parque, no Macuco Rural Parque. Justificativa: algumas reclamações feitas pela população sobre terrenos localizados no Macuco Rural Parque, mais especificamente perto do lago, onde encontram-se grandes aglomerações de descartes irregular, como lixos, entulhos, restos de construção e imóveis, gerando desconforto para os pedestres que caminham por este local, podendo gerar muitos problemas, como, por exemplo, no período de seca, a preocupação aumenta com as queimadas e, na época das chuvas, aumenta o risco do local se transformar em um criadouro do mosquito da dengue. No entanto, a maior preocupação é o abandono, já que os moradores vizinhos são obrigados a conviver ao lado de lixo, entulho, inseto e animais peçonhentos. Essa realidade traduz uma falta de respeito com a população que paga com a própria saúde o convívio com um ambiente insalubre. Solicito para que seja feita a limpeza nesse local, removendo entulhos e lixos existentes nos terrenos, deixando sempre com condição de trânsito para os pedestres e moradores, valorizando assim o local e dando mais qualidade de vida para todos. Plenário Luiz Paulo Vargas da Silva, 22 de junho de 2020. Vereador autor Alberto de Oliveira Erdi. Indicação 1444/2020, indico à mesa diretora na forma regimental em vigor, que seja solicitado ao prefeito municipal de Macuco, senhor Bruno Alves Boareto, através de secretaria responsável, que providencie a instalação de iluminação em todas as travessas localizadas no bairro Santos Reis. Justificativa: a iluminação pública é essencial à qualidade de vida nas cidades, atuando como instrumento de cidadania, permitindo à população desfrutar plenamente do espaço público no período noturno. A necessidade de iluminação pública se dá pelo bem-estar dos cidadãos. Por conta de atividades noturnas, como trabalho e estudo, os moradores tendem a transitar nas ruas do bairro durante o período noturno. Tendo uma iluminação pública eficaz, que cubra pontos significativos, é possível dizer que a sensação de segurança é muito maior que apenas um instinto. Solicito, portanto, que seja feita a instalação de iluminação em todas as travessas do bairro acima citado. Plenário Luiz Paulo Vargas da Silva, 22 de junho de 2020. Vereador autor Carlos Alberto da Silva Oliveira. Indicação 1445/2020, indico à mesa diretora na forma regimental em vigor, que seja solicitado o prefeito municipal de Macuco, senhor Bruno Alves Boareto, através da Secretaria de Saúde e Combate às Drogas, que realize uma campanha de conscientização e medidas preventivas do COVID-19, novo coronavírus, em todos os bairros do município. Justificativa: em virtude da pandemia que o país vive e como forma de conscientização e prevenção em nosso município, solicito que seja instalado tendas no centro e nos bairros da cidade com aferição de temperatura, orientação e doação quanto ao uso obrigatório de máscaras e distribuição de folhetos com orientações e informações sobre o COVID-19. Esse trabalho contará com profissionais da saúde acompanhados da Guarda Municipal e demais setores que tenham disponibilidade para colaborar nesse momento de união de todos nós. Peço ainda que utilize os meios de comunicação de rede social, rádio e TV locais para esse trabalho de conscientização. Plenário Luiz Paulo Vargas da Silva, 22 de junho de 2020. Vereador autor Diogo Latini Rodrigues. Indicação número 1446/2020. Indico à mesa diretora na forma regimental em vigor que seja solicitado ao prefeito municipal de Macuco, senhor Bruno Alves Boareto, através da Secretaria de Saúde e Combate às Drogas, que realize teste de COVID-19 em todos os profissionais de saúde, segurança pública, polícia militar e guarda municipal e serviços essenciais, limpeza urbana, secretaria de obras, defesa civil, etc. Justificativa: faço essa indicação para que possamos avaliar e testar todos esses profissionais que estão há quase 100 dias na luta ao combate e prevenção ao COVID-19 em nosso município. E como existem casos assintomáticos, faz-se necessário essa testagem para que não haja possível transmissão entre esses profissionais, que muitos desses plantonistas exercem também suas funções e ou residem em outros municípios, como é o caso dos enfermeiros, médicos, condutores de veículos de emergências, guardas municipais, policiais militares. Peço ainda que sejam utilizados os meios de comunicação de rede social, rádio e TVs locais para esse trabalho de conscientização. Plenário Luiz Paulo Vogues da Silva, 22 de junho de 2020. Vereador autor Diogo Latini Rodrigues. Indicação número 1447/2020. Indico à mesa diretora, na forma regimental em vigor, que seja solicitado ao prefeito municipal, senhor Bruno Alves Boareto, que providencie junto à secretaria responsável a criação de um programa de entrega com o protocolo dos decretos do Executivo ao Comércio em relação ao combate à Covid-19. Justificativa. Notamos um relaxamento absurdo por parte do nosso comércio se tratando no combate ao vírus Covid-19. Alguns comerciantes se preocupam e servem de exemplo a outros. Sabemos também da dificuldade de acesso aos decretos via internet e às publicações com datas retroativas, o que impedem a ciência e atitudes imediatas pelo comércio, principalmente os que prestam serviços essenciais, onde se aglomeram mais pessoas. Temos a opinião que, com esse protocolo, conseguiremos responsabilizar mais os estabelecimentos comerciais através de seus representantes legais. Plenário Luiz Paulo Vogues da Silva, 22 de junho de 2020, vereador autor Cássio Avelar da Flon Vieira. Ofício Comissão Especial Covid-19, número 10/2020. Ilustríssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho pelo presente, como vereadores desta casa, representantes da Comissão Especial para Assuntos Relacionados ao Coronavírus Covid-19, criada através da Resolução 166/2020, sugerirmos ao ilustríssimo senhor presidente a possibilidade de aferir a temperatura corporal diária de todos os vereadores, servidores, assessores e demais pessoas autorizadas a frequentarem o espaço da Câmara Municipal nesse período de pandemia, disponibilizando um termômetro na recepção da casa. Sem mais para o momento, desde já agradecemos a atenção, anteciosamente, Comissão Especial, presidente Diogo Latini Rodrigues, vice-presidente Alberto de Oliveira Erdi, membro vereador Rômulo da Silva Oliveira. Ofício 07/2020 da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Senhor presidente, cumprimentando, vimos em atendimento ao ofício GAB número 037/2020 dessa Câmara Municipal de Macuco, que gerou nessa municipalidade o processo 541/2020, no tocante a assuntos relacionados ao combate à Covid-19, com os questionamentos da Comissão Especial para Assuntos Relacionados ao Coronavírus Covid-19. Primeiro, qual critério utilizado para o atendimento das famílias do município de Macuco com cestas básicas e kit higiene? 2. A zona rural do município foi atendida? O órgão gestor da assistência social tem a responsabilidade e competência e atua em conformidade e cumprimento à Lei nº 891/2019, aprovada nesta Casa de Lei em 14/11/2019, Lei do SUAS, que norteia os serviços socioassistenciais, que tem por objetivo a proteção social, que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de risco, inclusive em calamidade e epidemias, situação em evidência, onde o atendimento com bens de consumo, no caso do kit de higiene e cestas de complementação de alimentos é prevista, pois visam mitigar a complexidade, a vulnerabilidade e o risco pessoal e coletivo da contaminação, visto que o vírus é invisível e de fácil disseminação, podendo acometer pessoas na integridade física e psíquica, com perdas, privações e padecimento, situação que, dentro das possibilidades, realizamos o atendimento ao público-alvo, ou seja, aos mais carentes e vulneráveis, de acordo com as áreas de abrangência de cada CRAS. Diante dos questionamentos, informamos a toda a equipe técnica da Secretaria, dos CRAS e da gestão, composta por técnicos multiprofissionais, onde houve também questionamento das então dúvidas dos vereadores, por tratar-se de serviço essencial e indispensável. A equipe que segue atuando também na linha de frente, assim como fazem a saúde e os demais setores essenciais, pois os profissionais do serviço social têm toda a clareza da necessidade da permanência em suas funções e dos serviços que estão sendo prestados à população nesse momento difícil e desafiador. Em resposta ao item 1, foi realizado, através de uma ação promovida por toda a equipe da assistência social, o atendimento inicial com 1.600 kits de limpeza entregues de casa em casa, com a devida proteção e respeito aos usuários da assistência e às famílias que possuem cadastro no CRAS, inseridas no Cadastro Único do Governo Federal, bem como aquelas que demandaram atendimento e, posteriormente, foram encaminhados ao cadastramento, seja por falta de atualização periódica por parte das famílias, seja por ter perdido o cadastro e foram orientadas a refazê-lo, seja pela situação gerada pela pandemia, enfim. Nosso papel é atender a todos os princípios da universalidade, sem discriminação de qualquer espécie ou comprovação vectória da sua condição anterior ou atual. Nesta ocasião, a equipe vestiu literalmente a camisa da campanha Faça Bonito, de combate ao abuso sexual e à violência à criança e ao adolescente, num trabalho conjunto de conscientização e distribuição, e distribuiu panfletos com orientações de prevenção aos acidentes domésticos com criança. Essa ação foi devidamente informada nas redes sociais da Prefeitura, vinculado, inclusive, vídeos explicando como se daria. A equipe permanece à disposição para atendimento todos os dias. As famílias que, porventura, não estavam em casa no momento da entrega e até mesmo aquelas que são avaliadas como perfil para ser contempladas com os benefícios, até então não possuem nenhum cadastro. Com relação às cestas emergenciais de alimento, os casos são analisados individualmente, em conformidade ao Código de Ética do Assistente Social, que tem como dever orientar indivíduos e grupos, auxiliando na identificação de recursos e proporcionando acesso ao direito social para qualquer cidadão que dele necessitar. Para tanto, cabe ao profissional de serviço social a função de realizar estudos socioeconômicos com indivíduos e grupos para fins de acesso aos benefícios disponíveis, pois, nesse momento em especial, também são levados em conta o auxílio emergencial pago às famílias pelo governo federal, onde a equipe técnica tem acesso aos beneficiários para análise e ponderação, bem como a distribuição de kits de alimentos realizados pela Secretaria de Educação. Cabe ressaltar que cada caso é averiguado de maneira particular, compreendendo a realidade e a composição de cada família e suas carências, redes de apoios e situação socioeconômica. Atuamos com seriedade, com o princípio objetivo de garantir a toda a população, de forma justa e igualitária, os seus direitos, pois a gratuidade da assistência social deve ser prestada sem exigência de contribuição de contrapartida, entendendo que é desse modo que se envolve uma sociedade. Em resposta ao item 2, informamos que a zona rural foi devidamente atendida com os kits de limpeza. Posteriormente ao atendimento feito à zona urbana, foi realizado o levantamento das famílias que estavam cadastradas e entregues em parceria com a equipe da Secretaria da Educação, que também efetuaram contato para entrega de seus kits de alimentação. Além disso, nossa equipe efetuou busca ativa na zona rural para identificar novas demandas em função do isolamento de prevenção ao Covid-19 pudessem surgir. Com relação às cestas emergenciais, as famílias da zona rural são atendidas do mesmo modo, sendo avaliadas tecnicamente cada caso, visando garantir os direitos de todos de forma igualitária, respeitando-se a equidade e as diversidades da área. Colocamos-nos sempre à inteira disposição para quaisquer esclarecimento acerca de nossa atuação, que preza por um exercício ético profissional. Nosso foco no momento de pandemia e de transformação sem precedente no cenário social em âmbito mundial, onde entendemos que teremos que juntar forças para sair de nossas zonas de conforto, pois muitos já perderam as suas, para que pelo menos tenhamos a consciência que fizemos tudo o que estava em nosso alcance. Portanto, diante do exposto e na expectativa do atendimento a contento, destacamos que indivíduos e famílias receberam o auxílio emergencial, fruto do trabalho social digno, respeitoso, igualitário, legal, realizado ao longo dos anos e agora pelos técnicos do nosso serviço social. Atenciosamente, Cláudia Bonan Tavares Pinot, secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.
A palavra está franqueada ao grande expediente. Não havendo quem queira fazer uso da palavra no grande expediente, perdoe. Com a palavra, o vereador Cássio da Flon. Se manifeste, vereador.
Senhor presidente, colegas e vereadores, eu queria dar os parabéns aí aos vereadores Carlos Alberto, Diogo, né, e o Alberto Erdi pelas indicações. Essa indicação do vereador Alberto eu acho de muita importância, até pela importância do patrimônio, né, do parque de exposições para a gente aqui. Eu, há tempos, eu sugeri que se a gente pudesse estar criando um plano diretor específico para o parque de exposições. Né, já houve tantas mudanças lá que, na verdade, não trouxe benefício nenhum e acabou ocupando áreas importantes, né, para o uso do povo ali, né, ou seja, para a exposição, né, para outras finalidades. Então, eu acho muito importante, Alberto, a gente procurar cuidar do parque de exposições. Né, um patrimônio que poucos municípios têm, né, como o nosso, né, a gente vê Cordeiro ali, mas Cantagalo, que é um município centenário, não tem um parque de exposição igual o nosso. Né. Queria também falar sobre essa indicação que eu estou apresentando aqui hoje. Né? Todos nós estamos preocupados, todos nós sabemos que houve um relaxamento por parte, eu acredito até que um pouco por nossa parte, não vamos aqui nos tirar disso, não. Mas em relação ao comércio, que nos últimos dias, nas últimas horas, foi muito falado, né? Eu acho que o comércio, né, do serviço essencial, ele é comunicado de uma maneira que eu nem sei como. Né? A prefeitura tem o site dela, mas muitas das vezes a gente não consegue acessar. todos aqui, eu acredito que podem ter passado por isso também. E até para responsabilizar mais esses comércios, eu acho que os decretos do Executivo podiam ser protocolados junto ao representante do comércio, né? Isso até responsabilizaria mais esses comércios, né? Principalmente os essenciais, quanto às determinações do Executivo e tudo mais, né? Eu acho que seria bom para todos, seria bom para o representante do comércio, os funcionários do comércio, o pessoal que precisa daquele serviço, nós, vereadores, que sofremos críticas também, e o prefeito. Eu acredito que isso vai ocupar mais pessoas, mas eu acho que pode, muito bem, no quadro de funcionários, pessoas que podem ser deslocadas de outros serviços para essa emergência agora. Era mais um protocolo que eu acredito que estaria aí responsabilizando mais, né? Nós temos aí também as publicações a nível de Estado e as publicações nossas também do município, que muitas das vezes vem com data retroativa, quando chega o jornal a circular já não tem mais valia nenhum nesse caso, não de publicações oficiais ou outras coisas mais, né? Então, acho que fica aí o pedido. É difícil, diante disso tudo, a gente vê que tem muitas atribuições aí a serem cumpridas, mas eu acho que responsabilizaria mais aí os comércios aí.
Com a palavra, o vereador Alberto Erdi.
Senhor presidente, boa noite. Demais vereadores, boa noite. Gostaria de parabenizar a todos pelas indicações, são de grande valia para o município, né? Haja visto a qualidade que todos aqui apresentaram, né? O Tico fez uma indicação, até que eu já fiz uma travessa para baixo, que está sem iluminação, está feioso, as de cima também estão, sem zelo, sem cuidado. Acho que são coisas que podem ser resolvidas rápido e fácil. Acho que não deveria nem a gente estar tendo que apresentar indicação para esse tipo de coisa, porque eles poderiam estar fazendo uma coisa simples, que na época da inauguração, acho que não sei se foi Rogério, fez um corrimão, botou lâmpada, fez tudo certinho. Só que hoje não tem nada. É um breu total as duas travessas e prejudica quem mora, lá, que precisa do serviço, e não tem. Eu queria parabenizar a secretária pela resposta. Foi tipo um copia e cola, mas está valendo. A gente pediu uma resposta direta e ela mandou como funciona o social. Como funciona o social, todos nós aqui já sabemos. Então, ela não precisa ensinar para a gente como funciona o social. Ela deveria só nos responder os critérios usados para agraciar as pessoas que têm cesta básica, que têm direito à cesta básica. Então, é isso que a gente fez a pergunta, uma pergunta direta para uma resposta direta, só que não veio. Mas a gente vai formular outras questões para estar tentando ter a explicação devida do assunto. Com relação à minha indicação, eu faço jus ao local, que é o Patrimônio de Macuco. É uma excelente obra, todos aqui conhecem, todos aqui já passaram por lá. O próprio vereador Júlio, às vezes, corre e caminha por lá. Então, eu tenho feito isso. Nesse período de pandemia, nós temos um local que tem o ar puro, que é um lugar bonito, e que estão simplesmente destruindo com vários caminhões de entulho e dejeto lá atrás, pô, ficando feioso a coisa. Acho que não tem necessidade de fazer esse tipo de despejo, de descarte, num local que é nosso patrimônio. A gente não tem que estragar uma coisa para tentar consertar outra. Se a gente pode conduzir tudo da forma certa, poxa, não custa nada. Vários entulhos, vários restos de obras. Ah, mas depois vai limpar, mas e agora que a população usa, que tem necessidade de usar o local e tem que estar passando, desviando dos montes, das montes de entulho que estão jogados lá? Outra coisa, vão na porteira e trancam a porteira. O indivíduo que precisa fazer a caminhadinha dele tem que estar pulando a porteira para passar. Poxa, você está no horário de expediente, cara, deixa a porteira aberta, fecha à noite. Nós não temos um zelador do parque, então parece que eles não estão atentos para essas pequenas coisas, mas que causam um desconforto para as pessoas que usam o local. Então, nós temos que fazer um pouco mais e olhar um pouco menos para certas coisas que estão sendo demasiado aqui. Com relação ao comércio, o vereador Cássio tem razão.
A gente precisa apresentar para as pessoas o decreto. Muita gente sabe que existe decreto, mas ninguém vê. Então, quando você protocola e dá para o cara assinar, até para você depois cobrar, você tem que... Não, você assinou, meu irmão. Então, você tem que saber do decreto. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que bater em cima e pedir para ver se a gente consegue realmente chegar da forma correta. E é uma grande indicação. Acho que a gente tem que olhar com carinho. Tudo que for hoje para a gente estar... simplificando e diminuindo os problemas para a nossa população é válida. Isso demonstra que a gente não está parado, que a gente não está de braços cruzados, porque é muito fácil a gente ir para a rua e as pessoas ir para a rua e dar pancada na gente sem saber o que se passa aqui dentro. Então, acho que nós estamos de parabéns, porque nós somos guerreiros de trabalhar com o pouco que tem. Então, parabéns a nós todos aqui. Obrigado.
Com a palavra o vereador Diogo Latini.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Inicio minha fala aqui, pegando um gancho na fala do vereador Alberto, com relação à indicação do vereador Cássio, na qual também acho importantíssimo, porque nada mais é do que um facilitador para aquele comerciante poder receber esse documento. Muitas das vezes são alguns empecilhos que às vezes fazem com que essa informação não chegue. Às vezes uma falta de manuseio, até mesmo dentro do próprio site da prefeitura, que a gente sabe que o decreto é postado lá assim que é assinado. Existe um setor no site reservado para as questões de Covid, mas muitas das pessoas não têm a prática, o conhecimento e até mesmo habilidade para chegar nesse link aí dentro do site. Outro fator que eu acho que pode ser prejudicial também é a quantidade de folhas a ser impressa. Às vezes a pessoa tem a dificuldade até de ter uma impressora para imprimir, ou até mesmo naquele momento com tinta. Então fica mais fácil ter um responsável aí, eu acho que pode ser até da vigilância, da Secretaria de Saúde, porque possa, principalmente nesses locais de maior aglomeração dos serviços essenciais, possa estar entregando em mãos, conforme o vereador propõe nessa indicação. Então, parabéns aqui ao vereador Cássio, aos vereadores Alberto e Tico também aqui pelas indicações. São indicações importantes que a gente sempre vem falando. A gente está vivendo um momento de pandemia, mas o município continua. Então, a iluminação é importante, a limpeza é importante, então isso realmente tem que continuar. E com relação às indicações que eu apresentei aqui, que foram duas, todas elas voltadas para o coronavírus, uma foi voltada para os profissionais de saúde que estão na linha de frente, pessoal da segurança pública e serviços essenciais. Então, nós estamos aí há quase 100 dias, exatamente, aí do início dessa pandemia aqui no nosso município. E a gente vê a cada dia o número de pessoas confirmadas se aumentando, pessoas com suspeitas se isolando para ser testada. E nesse momento a gente não pode perder esses profissionais da linha de frente. Então é importante, a Secretaria de Saúde já está fazendo uma ação para que possa testar esse pessoal, porque a gente sabe que nós temos médicos que trabalham em outras cidades, temos enfermeiros, e um profissional desse testando positivo é um grande desfalque no quadro de servidores aqui, e até mesmo para substituir nesse momento vai ficar uma correria e até mesmo, às vezes, pode deixar uma vaga em aberto e faltando atendimento para a população. Então, para que não aconteça isso, é importante a gente estar testando, porque muitos casos são assintomáticos. Às vezes, um profissional desse pode estar positivo e trabalhando no meio de outras pessoas, até mesmo contaminando outros colegas aí. Então, fica aqui o nosso pedido, nosso apelo. E também a outra indicação é para que faça uma campanha de conscientização e medidas preventivas nos bairros e também no centro da cidade. Se possível, até doando as máscaras, porque o que a gente vê muito nos bairros são pessoas sem máscara, principalmente os jovens. Garotada nova aí de 14, 15, 16, 17 anos, alguns por não quererem aderir aí o uso da máscara. Eu acho que esse público tem que ser feito um trabalho de conscientização, de conversar, informar e orientar a importância do uso da máscara, que pode ser um equipamento que pode ajudar na prevenção. Então, esse trabalho tem que ser feito formiguinha nos bairros, trabalho itinerante, rodando os bairros, entendeu? E a gente também tendo um reforço aí no centro da cidade. Eu estou falando porque a gente teve a oportunidade, através da comissão, de acompanhar algumas horas do dia de uma ação dessa realizada aqui no centro da cidade pelo governo do estado. E a gente viu que em poucas horas dá resultado. O vereador Rômulo e o vereador Alberto estavam juntos nessa ação, viram a pessoa sendo orientada no momento que não está de máscara e a pessoa que está sendo parabenizada por contribuir com a conscientização coletiva. Então, fica aqui esses dois pedidos e que tenho certeza que isso também pode ajudar muito aí com relação a esse combate da pandemia. Obrigado mais uma vez.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra no grande expediente, passo para a ordem do dia. Projeto de Lei nº 016/2020 do Poder Executivo, que dispõe sobre. Altera o parágrafo 2º do artigo 48 da Lei Municipal nº 891/19. Coloca os pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e Comissão de Saúde e Assistência Social em única discussão. Em única votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pareceres aprovado por unanimidade. Coloco o projeto de lei em tela em primeira discussão. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 016/2020 do Poder Executivo aprovado por unanimidade em sua primeira votação. Vai à segunda votação. Encaminho a indicação número 1443/2020 do vereador Alberto Ergi. A indicação número 1444/2020 do vereador Carlos Alberto. As indicações número 1445/2020 e 1446/2020 do vereador Diogo Latini. E a indicação número 1447/2020 do vereador Cássio Dafrão ao chefe do Poder Executivo. Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a sessão.